Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E hoje eu converso com o educador e antropólogo Tião Rocha, fundador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Bem-vindo ao Sem Protocolo, Tião.
Obrigado pelo convite.
Eu vou te chamar de Tião porque eu sei que Sebastião você não gosta, né?
Não, pelo apelido eu não gosto, não. Me chama pelo nome.
O Sebastião para você é apelido.
É apelido.
É o nome desconhecido.
Desconhecido. Ninguém me chama.
Pois é, Tião automaticamente, Sebastião automaticamente vira Tião
vira
e você adotou.
Pronto.
Virou
desde sempre.
Virou o nome próprio.
Virou.
Ô Tião, você costuma brincar que é antropólogo por formação. Vamos começar. Por quê?
Formação acadêmica.
E né? Quando foi?
É, depois que eu fiz o curso de graduação em História, fui fazer pós-graduação em Antropologia e mestrado, essas coisas todas, me especializei em cultura popular.
E folclorista?
Por necessidade.
Por quê?
É, por causa da minha origem, né? Porque eu sou sobrinho de uma rainha e eu queria muito entender isso, né? Porque que essa rainha que sempre fez parte da minha vida nunca apareceu nem nos livros, nem na escola. Então, foi quase uma obsessão entender, né, o folclore como parte integrante da minha vida, da cultura popular.
E que realeza é essa?
Ela foi rainha perpétua do Congado, né, da festa Nossa Senhora dos Rosários, dos homens pretos, do mês de agosto ao mês de outubro. Né, os grupos de Congado iam buscá-la lá no bairro São Geraldo, onde ela morava, como rainha perpétua. Ela vestia com seu manto, sua coroa e tal, e era levado para as festas. E eu, como era parte da família real, sobrinho, eu furava fila, ia para o colo dela e tal. Então, isso me marcou muito. Né?
É um universo muito cativante.
Muito,
né?
Cativante.
Muito curioso.
E quando eu fui para a escola pela primeira vez, para um grupo escolar, né, a professora começou a ler uma história sobre... Né? Era uma vez, num país muito distante, havia reis e rainhas, eu levantei minha mão e falei, professor, eu tenho uma tia que é rainha. Aí pronto, aí a confusão foi total, né? Ela falou, não, menino, está atrapalhando minha aula, isso aqui é história da carochinha e tal. Na segunda vez, eu falei, na terceira, ela mandou eu calar a boca. Me levou para a sala da diretora, esse menino está atrapalhando minha aula, falando que tem uma tia que é rainha. A diretora era de uma sutileza danada, falou, você quer ser expulso? Quer que eu chame seu pai, sua mãe? Você quer ficar calado? Né? Você não vai falar mais nada disso. Naquele dia, pelo primeiro dia de aula, né, eu aprendi a fazer múltipla escolha. Nenhuma das opções acima. Nunca mais eu falei sobre isso. Né? Eu levei essa história comigo. Mas quando eu fui para o ginásio, a primeira aula foi de História do Brasil. O professor começou a falar, porque os reis de Portugal e da Espanha e de sei o quê. Aí o abestalhado que levantou a mão falou, professor, tem uma tia que é rainha. Falou, cara, não atrapalha a minha aula, né? Primeiro dia, olha o seu nome, olha a sua cor, né? Isso não existe. Eu fiquei calado. O tempo passa, você vai passando, né? Ginásio, segundo grau, terceiro grau. Quando era a época de entrar para a universidade, não tinha nenhum assunto que me interessava. E um dia eu estava em Ouro Preto, atrás do cemitério da Igreja das Mercês, lendo ao John Steinbeck, ao Deus Desconhecido, eu tive uma coisa, né, que os americanos chamam de insight. Nós mineiros falamos, é clarão mesmo. Né?
Clarão.
Tive o clarão.
É.
Eu falei assim, gente, e a minha história? E a minha tia, que já morreu e tal? Onde é que fica nessa cidade, que eu não conheço nada? Naquele dia, eu resolvi fazer curso de história. Voltei para Belo Horizonte, fiz vestibular, entrei, passei 4 anos, estudei história de reis e rainhas, todos que você possa imaginar. Nunca tive uma aula sequer sobre a minha tia, obviamente. Mas eu era esperto, né? Não vou falar nada mais. Falei no último dia, quando eu estava saindo com o professor Caio Bosque. Falei, professor, eu vim aqui para estudar a história da minha tia, né? Que foi uma rainha. Eu estou estudando a história de reis e realezas e tal, dinastias. Nunca tive uma aula sequer. Ele falou, você também veio para o curso errado. Falei, qual que é o curso? Vai fazer antropologia. E aí eu fui para antropologia. Lá na antropologia, falei, não, você vai fazer cultura popular. Aí eu descobri, né, a história da minha tia é estudada como cultura popular folclórica nas festas de Nossa Senhora do Rosário. Então eu falo, se eu seguir essa carreira, né, de professor, historiador e antropólogo, culpa dela, né?
Da rainha.
Da rainha, da minha tia rainha.
Então vamos lá, antropólogo por formação, folclorista por necessidade, mineiro...
Por sorte.
Que é uma sorte mesmo,
não
né?
Não é sorte, eu podia ter nascido no Afeganistão, né, na Libéria, é lugar assim, não tem graça nenhuma, né?
Aqui que é o nosso aqui, país, Minas Gerais.
É mesmo.
E atleticano?
Isso é uma sina, né? Todo mundo tem um defeito grave, eu tenho vários, né? Esse é um deles, né? tem jeito.
É um sofrimento.
É um sofrimento, carrega isso. Né? De 40 em 40 anos, você, né, você vibra com o título, né? Mas faz parte disso. Né?
Ô, Tião, e acima de tudo, é um educador por opção política, né? É, no, por que, que você, no Brasil, defender a, essa educação e outros modelos é um ato político, né?
É. E para mim é fundamental, porque eu fui professor na minha vida, né? Dei aula em todos os níveis, em ginásio, segundo grau, depois fui dar aula na universidade, etc. Em determinado momento, eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, eu tive um outro clarão, né? E cheguei na universidade e falei exatamente isso. Olha, a partir de hoje eu não quero ser mais professor, eu quero ser educador. Eles falaram, mas é a mesma coisa? Professor e educador são sinônimos, ganham o mesmo salário. Eu falei, não, são coisas diferentes. Qual a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina, e o educador é aquele que aprende. Eu acho que eu estou passando a hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem, e para a aprendizagem. Não é por nada não, mas essa universidade podia fazer a mesma coisa, né? Nós estamos aqui fechados as quatro paredes, o único assunto que eu escuto aqui é eu te cito, tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese que ninguém lê, né? Porque ninguém aguenta mais ler tese acadêmica.
Que no fundo é uma grande colcha de retalhos ali, né?
Exatamente. E aí eu percebi, em determinado momento, eu percebi que a universidade, ou aquela universidade naquele momento, não queria educadores, ela queria professores. Ela achava que ela tinha que ensinar, acho que não precisava de aprender. Aí eu percebi que eu estava no lugar errado, né? Aí eu fui ao departamento pessoal, falei para o chefe do departamento que eu queria sair. Ele falou, você não pode, você é um professor de uma universidade federal. Eu falei, ninguém nunca pediu demissão. Eu falei, mas companheiro, como é que a gente se faz para sair daqui? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes. Ele falou, antes não tem nenhum formulário para a gente mandar para o MEC. Eu falei, essa é uma questão de formulário, nós vamos fazer um aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, foi bom, enquanto durou, fui. Aí eu resolvi criar uma instituição que eu pudesse me abrigar, né, para ser uma instituição de aprendizagem, e eu optei como educador como opção política mesmo. Né? A minha função é aprender e colocar o que eu aprendizado à disposição, né, de um coletivo, de uma comunidade, de um país, do que for.
É um novo modelo, porque você acabou de citar um exemplo de como foi essa educação, né? Aquela coisa repressora, vertical, né? De cima para baixo, sempre expositivo e não participativo. Como é que foi? Fala um pouco mais da... Você citou essa experiência ruim, mas teve alguma experiência boa na escola?
Teve um encontro com os amigos, com colegas, né? Que era o corredor do lado de fora, né? As aulas eram muito chatas, né?
Já era difícil para você?
Difícil. Assim,
você já tinha esse pensamento, sabe, que aquilo ali não era adequado?
Não era. É porque, em geral, o que a gente percebia que os professores, eles não falavam, como nós estamos conversando, eles falavam sempre entre parênteses, entre aspas, sempre citando alguém, né? O conhecimento não está neles, está nos livros, então a gente tem que procurar livros. As respostas dos livros já vêm prontas, as perguntas já vêm prontas. Então, é um processo de repasse de informação, entendeu? Sem nenhuma participação. E, às vezes, um conteúdo não tem nada a ver, né, com a sua realidade, com a sua necessidade. Você imagina que, né, eu, no primeiro dia de aula, aos 7 anos, a minha recepção na escola foi essa, né? A professora me achou estranho eu dizer que eu tinha uma tia que era rainha, porque ela não tinha o mínimo conhecimento sobre isso. Então, esse processo, né, da escola como um lugar de transmissão de informação, é muito chato, né? Enjoado. Né? Agora, e quando não se cria a possibilidade de participar, de se questionar, se perguntar, etc., fica pior ainda. Então, a escola, para mim, era o lugar onde eu podia encontrar os colegas, os amigos, para brincar, para jogar, para conversar, para criar relações humanas. Não era o conteúdo. Aquilo a gente empurrava, tirava de letra, ia levando na galega, né? Porque tinha pouco, né? Pouca utilidade, efetivamente.
E aí você pede demissão da Universidade Federal, e como que foi colocar em prática essa nova forma de educar? Se você criou, né, o Centro de Cultura Popular e Desenvolvimento, Centro Popular de Cultura, e Desenvolvimento, CPDC, ainda na década de 80, né?
É, então, temos 40 anos, né, 84.
E como é que foi colocar em prática? Como juntou uma turma para conseguir fazer isso? É. Ou a turma era você mesmo?
Não, quando eu criei o CPCD, né, e, coincidentemente, eu descobri um texto do Guimarães Rosa que dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Eu não sabia, eu falei, quer dizer que, né, Guimarães tem uma cidade capital da literatura rosiana, eu quero morar lá. Aí eu fui para Curvelo, né, atrás dos personagens do Guimarães.
Todo mundo tem que cantar sua aldeia, né?
Não é? E aí, é verdade. E, infelizmente, eu não os conheci, né, os personagens. Ainda tive sorte de conhecer o Manuelzão, que morava lá no André Xé, figurado. Mas o que eu mais via naquela cidade era criança, uma meninada danada. Tinha escola demais, menino demais, escola de menos, né? Então, não havia, em lugares não havia escola. Em outros lugares havia escola, os meninos entravam e não ficavam. E um dia eu estava no programa da rádio da cidade, né, eu levantei a seguinte questão: será que é possível fazer educação sem escola? Será que é possível a gente fazer boa educação, por exemplo, debaixo de um pé de manga, que eu vejo tantos aqui, né? Porque eu estava muito angustiado com aquela situação, que as crianças crescem, né? Se não houver as escolas para acolhê-los, o tempo passa. E aí, no final do programa, a repórter falou assim: Tião, e a resposta à sua pergunta? Eu falei: eu não sei, não. Mas se os seus ouvintes quiserem, né, participar dessa conversa... E aí eu marquei para o dia seguinte uma reunião, compareceram 26 pessoas, e nós começamos a falar como é que seria, né, uma educação sem escola, como é que seria possível fazer uma educação que não fosse escolarizada, mas que fosse debaixo de um pé de manga.
A pedagogia da roda?
E começamos assim. E aí que nós fomos aprender fazendo.
Porque você falou do pé de manga, a pedagogia da roda. Isso, na verdade, é uma metáfora para falar que a educação tem em todo lugar. Pode ser em qualquer lugar, né? Não apenas dentro de uma escola formal, nem dentro de quatro paredes.
A gente sempre lê sobre isso e tal. Só que eu nunca tinha vivido isso antes, nem como professor, né? Antes. Eu queria aprender fazendo. Então, fui literalmente, juntamos esses 26, dividimos em duplas, fomos atrás das crianças, dos meninos e meninas, onde eles estavam, e os reuníamos onde eles estavam. Às vezes era um pé de manga, às vezes era uma barraquinha de igreja, era um campo de futebol, no fundo de um quintal, não importa, era o lugar deles. E ali a gente começava essas rodas.
E como que foi essa experiência? Porque qual a diferença de colocar as crianças ali em roda e de ficar enfileirado na sala de aula?
Primeiro, quando você põe ali roda, todo mundo olha no olho, no centro da roda não fica ninguém. O que fica no centro da roda são as ideias que as pessoas da roda propõem. E eu percebi que, para que eles pudessem participar, era importante ouvi-los. Eu não podia fazer seleção do que é assunto, como na sala de aula, você faz a filinha, repassa o conteúdo. Não, ali o poder da conversa vinha poder dos assuntos. E eu percebi que, para não perder nenhuma criança, né, eu tinha que aproveitar todas as ideias, não importa de onde venha, importa que elas sejam colocadas, discutidas e transformadas em consensos.
E a ideia do círculo ali, nem que não tem começo nem fim, é todo mundo igual, né? Está de igual para igual,
exatamente.
Um de frente para o outro.
Exatamente, não tem uma autoridade para mandar. Ali é poder de assunto. É aquilo que move, são as ideias que esse grupo consegue construir junto, e os consensos e dissensos que ele estabelece. Então, é uma relação muito respeitosa, né, onde todos falam. Mas a grande ideia era, na época, não perder ninguém. Então, e com isso, nós fomos criando um processo mais, quase que seletivo de conteúdos. Quais são as coisas que a meninada gostaria de aprender, necessitava aprender e gostaria, né, de fazer. Então, era um processo de construir uma pauta, trabalhar em cima dessa pauta e avaliar os resultados. Então, o que a gente foi praticar foi fazer ação, reflexão e ação. Vai, vai e volta, né? Isso é Paulo Freiragem, né?
Ensinamento de Paulo Freire, né, que é o considerado patrono da educação aqui no Brasil. E vamos falar, Tião, nós vamos voltar a falar de Paulo Freire, mas antes eu queria falar com você sobre essa sua experiência com a educação ao longo desse tempo, até depois da criação do centro. Na educação tradicional, você conseguiu ver alguma mudança substancial ao longo desses 40 anos, para melhor ou para pior?
Consegui, né? Houve mudança, né? Houve reformas, não transformações efetivas, mas reformas que começaram a perceber que a escola, do jeito que ela estava estruturada, né, no modelo do século XVIII, século XIX, no estilo fabril, né, com uma linha de produção, uma linha de informação, não funcionava, que ela tinha que se abrir mais. Então, as experiências que foram construídas de maior envolvimento da comunidade, de escolas que conseguiram, né, quebrar os muros e fazer com que a comunidade entrasse e saísse, né, ou que houvesse uma lógica de um trabalho mais participativo da meninada, né, de uma educação pelo brinquedo, não só pela formação, isso houve uma mudança, vem mudando. Eu acho muito lento, né? Podia ser mais, sabe? Podia
Porque
ser muito
ainda,
mais ousado.
Ainda a escola é muito conteudista, né? Estimula a competição, é focada ali no objetivo que é o vestibular, o Enem, todo mundo aprendendo igual. E todos os parâmetros nacionais e internacionais de avaliação mostram que esse modelo aparentemente não está dando muito certo, não.
Não dá certo. E piora, mostra um mundo para os jovens, né, que é inacessível, onde eles vão ficando de fora. É o processo de um funil, onde vão, né, só vai afunilando quem vai chegar lá. Como se a solução, o bem-estar e a felicidade, era você fazer uma universidade, fazer um mestrado, um Enem, um MBA, esse tipo de coisa. Quer dizer, você está sempre projetando futuros, sempre está por vir, né, o bem-estar. E quando, na realidade, na educação a gente percebeu, né, que é algo que só acontece no plural e ela tem que produzir aprendizagem. E a ideia, né, não é formar linha de produção, é formar pessoas que vivam bem, sejam felizes, que cuidem bem, né, da sua vida, da terra, uns dos outros. Tá? Para isso nós viemos. Né?
Essa centralidade da escola na educação foi uma barreira para o trabalho que você tentou desenvolver? Como é que foi quebrar essa amarreta, esse tipo de obstáculo?
É, ele se sente muito ameaçado. Né? O sistema de ensino, que não é um sistema de educação, né, é um sistema de ensinagem, ele é muito fechado em si mesmo, ele se protege, né? E ele é reativo a toda possibilidade de transformação. Então, a gente teve muita dificuldade, né? E ao mesmo tempo, né, que dificuldade e barreira, a gente percebeu que não é um sistema tão firme, assim. Ele está cheio de rachadura, ele não é monolítico. Então, tinha que pregar essas quebras, não? E aí, discutindo diretamente na ponta com os professores, eles começaram a perceber, falaram, poxa, eu não sabia que eu podia ensinar os meninos brincando. Eu falei, por exemplo, nós construímos uma pedagogia do brinquedo. Os meninos todos podem aprender tudo que precisam, necessitam aprender brincando, de forma alegre e prazerosa. A escola não tem que ser serviço militar obrigatório aos 7 anos, né? Não tem que ser isso. Pode ser algo prazeroso. Como é que se faz isso? Pelo jogo, pelo lúdico, pela participação, efetivamente, tal, né? Mas isso é uma luta, né? Estamos em luta permanente contra esse sistema.
É uma obra em progresso, né?
É sempre.
Ô, Tião, mas assim, querendo ou não, sem querer fazer uma defesa, mas claro, as escolas também seguem alguns parâmetros, né? Existem planos nacionais de educação, existe o mercado de trabalho que cobra que a pessoa saia daquele jeito, formatado daquele jeito, nem empacotadinho. A mudança tem que vir de cima também, porque você falou nessa mudança que já houve algumas tentativas de mudar, mas para sair dessa lógica, como isso partindo de um plano nacional de educação, que trabalho nessa sua militância você vê que ainda precisa ser feito para quebrar essa lógica?
Precisa saber o seguinte, se esperar quem é que fez o plano nacional de educação? Não foram os educadores da ponta, né? Foram técnicos, technicians, baseados em conceitos que não têm nada a ver com a prática nem com a realidade, que criaram um modelo baseado em experiências de outros, uma cópia, né, de modelos que veio de fora, e vem colocando isso, né, goela abaixo, né, isso durante anos e anos e anos. E isso mostrou-se cada vez ineficaz. Né? Então você vê hoje que países que mudaram isso e conseguiram, o caso da Finlândia, o caso, sabe, dos países nórdicos, mesmo no Japão, onde houve uma mudança radical nesse parâmetro, né? Onde põe os meninos para brincar, para conviver, para aprender junto. E depois que vão vir esses conteúdos, quando ele vier com necessidade. Né? Essa é a grande questão da Finlândia hoje, por exemplo. Eles estão abolindo, tirando os computadores, tudo, para os meninos voltarem a escrever, desenhar, pegar no lápis.
Porque alguns países chegaram a entregar um tablet para cada um e já estão retirando.
Então,
né?
Exatamente. O Uruguai estava fazendo isso. Eu estive lá com eles, né, para ver. Então, há uma questão que esses planos, eles são feitos em laboratório, talvez com pessoas até bem intencionadas. Eu tenho minhas dúvidas, às vezes, disso, sabe? Qual que é a intenção? O que eles querem? É formar gente para esse mercado? É produzir linha de produção? Né? Se for isso, é um equívoco, porque estão pensando exatamente, né, quando deveria ser o contrário, deveria ser o bem-estar de todos. E eu coloco um desafio sempre para a escola. Eu falo, uma educação de qualidade, uma escola de qualidade é aquela que um dia toma como desafio para si que ela não vai deixar nenhum menino para trás, nenhuma criança para trás, nenhum a menos. Todos vão aprender o que precisam, o que necessitam e querem. Só que cada um só aprende, isso a psicologia nos ensinou, cada um aprende no seu tempo, no seu ritmo. Essa lógica que todo mundo aprende a mesma coisa ao mesmo tempo, isso não existe.
Se não toma bomba.
Não é. E a lógica é essa, você tem que encaixar naquilo. 50 minutos de aula de conhecimento, não aprendeu, pronto, está fora.
É punido por não aprender.
Exatamente, mas isso vai contra todo o processo da psicologia, da ciência humana, entendeu? É um equívoco. Então, quando se pensa em aulas, em conteúdo, é porque facilita o controle. Né? Você imagina, vamos abrir uma escola em tal lugar. Todo mundo já quer, a escola quer. Todo mundo sabe como é que ela vai ser. Ela vai chegar pronta. Conteúdo, as informações, as matérias, até o livro. Quais são os livros, qual que são as matérias, tudo. Então, onde o aluno, as pessoas daquele lugar, são simplesmente objetos do interesse de outros. Que nem sempre, por isso que as escolas têm esse problema sério, né, da relação com a comunidade. Né? E os meninos saem, os jovens saem da escola porque não percebem futuro, sentido para eles. Né? Que ela me oferece? Um caminho que eu sei que está tão longínquo, né, que é da exclusão. Né?
É, Tião, a gente começou a falar dessa questão dos tablets. A verdade é que a gente sente que tanto a escola quanto os pais, os alunos, está todo mundo meio perdido, sem saber para onde vai, o que, que vai acontecer. E com essas novas tecnologias, os alunos estão com novas referências, a escola está perdendo um pouco de centralidade, mas não é desse jeito que você pensava que da escola perdeu o papel, não, né? Porque também não é um caminho que tem sido adequado.
Exatamente. Né? Eu acho que a escola seria importante se ela pudesse ser esse espaço do encontro de uma comunidade consigo mesmo, para discutir a sua cultura, os seus saberes, os seus fazeres, os seus quereres. Aí sim, se ela cuida disso, né, e cria e acolhe, né, e não fica fazendo seleção, exclusão, sabe, fazendo essa linha de hierarquização do conhecimento, né, eu acho que isso aí que é o grande problema. Ela é fundamental, porque as pessoas precisam se encontrar e conversar e construir juntos. Né, mas tem que ter algo assim que, onde eles são sujeitos, não objetos de um interesse que já vem pronto, de uma cartilha que já está pronta e antiga, né? E absolutamente equivocada do modelo de ensinagem que nós temos. Mudar esse paradigma vai mudar, sim, tem mudado, muito pela pressão de baixo para cima, de experiências exitosas na ponta, que as pessoas começam a perceber para fazer. Como é que se faz isso? Né? Por exemplo, hoje se fala muito da educação integral. Né? É fundamental, né? O Darcy Ribeiro, com o qual eu tive o privilégio de trabalhar, ele falava, eu quero os meninos aprendendo 8 horas por dia. Mas eles não podem ficar 4 horas na sala de aula e nas outras 4 horas fazendo mais do mesmo. Né? Senão eles
só
vão se matar.
Conteúdo.
Só conteúdo. Não, eles têm que procurar outros educadores para ter outras experiências. Mas a ideia de 8 horas de convívio é que eles tenham uma formação na sua integralidade. Essa era a grande questão. Agora, quando se faz, né, educação integral, que é 4 horas de formalização do modelo que tem que passar lá na BNCC, e as outras 4 horas é a mesma coisa, para continuar fazendo mais do mesmo. Aí ninguém aguenta, né? Ninguém merece, né, um negócio desse. Aí ela não funciona, né? E ela perde o sentido, né, da formação integral. Quer dizer, você vê, as pessoas não têm arte, não têm música, não têm canto, não têm poesia, sabe? Quer dizer, onde é que entra a cultura nessa formação desses jovens? Né? Ela é fundamental, tão importante quanto as ciências, a física, a matemática, a química, a biologia, né? Essa coisa toda, né? Precisa ter. Né? Então, isso é um desafio muito grande, entendeu?
Tião, e a gente pode dizer que o centro tem um modelo que dialoga muito com os princípios do Paulo Freire, que você já citou, que dessa questão da autonomia do ser humano, de conhecer, né, o conhecimento do próprio lugar, mais que aprender a ler, ele falava aprender a ler-se, né?
Exato.
E como que você avalia nos últimos anos esse colocar o Paulo Freire num lugar de inimigo público, assim, por certa parte da população, quando, na verdade, a gente pode dizer, por outro lado, que os princípios dele foram realmente aplicados na educação a ponto das pessoas saberem o que é?
Não. Infelizmente, não. Né? Infelizmente, não. Por exemplo, no meu tempo de universidade, que eu fui estudar para fazer ser professor, você não estudava Paulo Freire. Você estudava taxonomia de Bloom, no modelo americano. Então, Paulo Freire também não entrou na universidade para nós como estudantes. Não entrou. O que ele veio através do movimento popular, de educação popular, dessa pressão, foi importante. E essa experiência, mais toda a experiência de Paulo Freire no mundo, na América Latina, na África, etc., e toda a sua obra, né, que é referência em todo lugar, ela passou a ser obrigada, nossa elite intelectual, professoral, né, de adotá-lo. Só que a questão, a grande questão, é que ele é assumido como ideia, não como princípio. Quando você fala, no nosso caso, quando nós saímos, primeiro, dos não objetivos da educação, o que eu não queria que acontecesse, quando eu comecei a pensar como é que a gente constrói um objetivo, eu falei, eu quero é um verbo, um objetivo é expresso num verbo, eu quero um verbo que eu possa conjugá-lo. Então, há 40 anos, que o nosso verbo é o verbo Paulo Freirar. Eu, Paulo Freire, tu, Paulo Freire, Zé Paulo Freire, nós, Paulo Freiramos, vós, Paulo Freire, Paulo Freire. O que é Paulo Freirar? Não, não é só método, é toda essa relação, né, do aprender o outro, aprender a si, né, de pensar nessa lógica, de não ficar ninguém de fora, é a pedagogia da solidariedade, da autonomia, da esperança, do convívio, né, é a luta contra a desigualdade. Então, os valores, não é simplesmente um método, né, de alfabetização. Não, isso é um reducionismo a que ele foi exposto para ser estudado, né, na classificação da lógica e do pedagogês. Mas Paulo Freire é muito mais. Então, ao mesmo tempo, por causa desse caráter revolucionário dele de pensar o mundo à frente, ele foi muito questionado. Inclusive, tentaram aboli-lo, né, do nosso, como se fosse possível tirar ele, não vai deixar de ser, né? Mas se ele sai o Paulo Freire, se tem o Anísio Teixeira, se tem o Darcy Ribeiro, você tem tantos outros, né, educadores que participaram, que são tão fortes nesse processo. Então, eu acho que mais do que falar é praticar Paulo Freire, né? E isso é um exercício de olhar o outro como cidadão pleno, né, de cultura, de saberes e tal, né, que é um diferente, mas tem uma relação de iguais, e, portanto, nós temos que pensar um mundo de justiça social. Todas essas questões que nós falamos hoje de equidade estão muito presentes, né, são muito atuais no Paulo Freire, por isso que ele é o que é no mundo inteiro, respeitado e tal. E aqui tem que ser cada vez mais vivenciado, né, eu acho que inclusive pelas escolas.
Ô, Tião, você está lançando um livro novo aqui, o Topa, um educador em busca do não feito ainda. Você está chamando as pessoas, está convidando para quê? Topa o quê?
Pois é, nas minhas formações, nas minhas experiências, sempre que com os educadores, quando a gente fala sobre isso, no final eu falo, você topa? Você topa sair do lugar? Você topa fazer o não feito ainda? Você topa não perder nenhum menino? Você topa mobilizar uma comunidade para transformar essa comunidade? Né? Sempre tem isso, a ideia da convocação, da provocação. Então, quando eu juntei essas informações, que são experiências vividas ao longo desses 40 anos, né, o pessoal fala assim, você já percebeu em todas as suas falas, né, porque são registros quase que oral de todas as coisas, foram gravadas primeiro, antes de virar livro, ele falou, você está falando sempre essa ideia do topa? Vamos botar esse nome? Eu falei, então, aí ficou, né? Mas é isso, a ideia é que nós estamos ainda em caminho, né? Nós podemos fazer, mas ainda é possível de construir futuros possíveis, pensar uma educação absolutamente para não perder ninguém, não deixar ninguém de fora. Topa.
E as pessoas têm topado?
Tem topado.
Tem, já está arregimentando a legião, hein?
Tem muito. Quanto a gente vem falando, em todos os níveis, todos os territórios, nas comunidades com as coisas de trabalho, nas escolas, inclusive escolas públicas, né, hoje me chamo muito, né, prefeituras, né, pelo estado e no país, em todos os fóruns se coloca, a gente vê que existe uma vontade. Muitas vezes as pessoas não sabem fazer. Eu falo, a primeira coisa é ter a vontade de fazê-lo. Depois a gente aprende fazendo, a gente aprende junto. Né? Não existe um aprendizado pronto. Né? Isso tudo vai ser construção coletiva. Né? E a gente pode fazer isso. E a matéria-prima do nosso trabalho nós temos, que é a nossa cultura. Né? A cultura brasileira, com a sua riqueza, com tudo isso, ela pode ser, né, é fundamental como matéria-prima dessa transformação da educação brasileira.
Ô, Tião, muito obrigado por esse papo inspirador.
Imagina.
Passou rápido, mas depois você volta para a gente bater mais papo.
Eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade, pelo carinho de vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
Tá certo. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.